Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, de volta ao Brasil.
Primeiro voo com brasileiros repatriados de Israel chega nesta madrugada.
Ao vivo, vamos dar as últimas informações sobre a situação do conflito entre Israel e Palestina.
E em uma entrevista exclusiva, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala sobre a posição do Brasil e as estratégias para a negociação de um cessar-fogo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Censo da Educação Superior revela que programas do governo de acesso à universidade, como FIES, contribuem para que estudantes consigam concluir a graduação.
Operação para retirada de não indígenas que ocupam de forma irregular terras no Pará é tema da entrevista ao vivo de hoje com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann, e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
No início do mês, uma operação com a participação de vários órgãos do governo começou a fazer a retirada de não indígenas que ocupam de forma irregular terras no Pará.
Entre os órgãos que fazem parte desse processo, chamado de desintrusão, está o IBAMA.
E para dar mais informações sobre a retirada dessas pessoas das terras indígenas, a gente conversa agora ao vivo com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Boa noite, presidente.
Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês.
Presidente, o governo iniciou, então, como a gente disse no começo desse mês, né, desintrusão de duas áreas no Pará. Como é que o IBAMA está participando dessa operação?
Bem, a gente fica, enfim, bastante apreensivo, porque é uma situação muito grave. Nós estamos trabalhando desde o começo do ano em parceria com várias instituições do governo na recuperação desses territórios, na desintrusão de várias terras indígenas, que é devolver para os indígenas os seus próprios territórios. Nós já realizamos operações em 110 terras indígenas desde o começo do ano. Foram mais de 700 operações. A maior de todas elas foi no começo do ano na terra indígena Yanomami, no combate ao garimpo ilegal. E agora nós estamos na terra indígena Pitereua e Trincheira Bacajá, que ficam localizadas ali no centro, no coração do Pará, na região de Altamira. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando da terra indígena mais desmatada ao longo dos últimos 4 anos. Nós embargamos lá 43 mil hectares de área desmatada até agora. E, basicamente, a gente tem ali uma grilagem de terra indígena, uma tentativa de grilagem, principalmente para a criação de gado. Esse é o desafio que a gente está enfrentando. É um desafio muito grande. Nós estamos trabalhando em conjunto com vários órgãos, o governo federal está unido nesse trabalho de desintrusão para devolver aos indígenas todo esse território.
O senhor falou desse alto índice de desmatamento ali na terra Pitereua, né? Qual é o mapeamento que o IBAMA tem dessa região?
Bem, o IBAMA faz o mapeamento utilizando dados do INPE. Então, o INPE fornece em tempo real situações de desmatamento, de incêndio. E aí o IBAMA, desde o começo desse ano, retomou uma operação chamada Operação Controle Remoto. Então a gente consegue, direto dos computadores do IBAMA, com os dados do INPE, embargar os desmatamentos em tempo real. Embargar significa a proibição de utilização da área que foi desmatada ilegalmente. Ou seja, a pessoa não pode utilizar essa área que foi embargada. E esse trabalho vem sendo feito em várias terras indígenas. E agora nós chegamos na terra indígena Pitereu. Nós temos uma decisão judicial, que é a DPF 709, que também precisa ser cumprida e que determina a retomada dessas áreas. É um trabalho muito forte. A maior parte das ações de desintrusão envolvem principalmente garimpo ilegal, extração ilegal de madeira e desmatamento, no caso da Amazônia, muito desmatamento para colocação aí de gado. Então, essa é a situação que a gente encontra ali naquela região.
E nos casos mais graves de crimes ambientais, as pessoas podem também ser multadas pelo IBAMA?
Sim. Nós aplicamos até agora cerca de 12 mil autos de infração esse ano. O IBAMA voltou a trabalhar com muita firmeza no combate aos crimes ambientais. Com isso, a gente conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em 50%, que é um desmatamento basicamente ilegal, um desmatamento de terra pública para grilagem de terras. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Com as imagens de satélite, a gente consegue embargar, então a pessoa acha que está lá desmatando no meio da Amazônia e ninguém vai ver. O satélite detecta, avisa o IBAMA, e o IBAMA emite um auto de infração nome daquele responsável pela área, a área é embargada e aquela pessoa fica impossibilitada de pegar financiamento, a pessoa fica impossibilitada de transacionar, por exemplo, gado oriundo daquela terra, ele fica proibido de vender produtos agrícolas daquela área. Então, a gente, com isso, está fechando o cerco ao desmatamento, à ocupação das terras indígenas, a uma série de ilegalidades que, infelizmente, aconteciam na região amazônica.
Agora, presidente, as áreas que foram desmatadas ou os rios e córregos que talvez tenham sido poluídos podem ser recuperados?
Pode. A gente sabe que, obviamente, a recuperação é lenta, né? A gente está falando de uma floresta que levou milhares de anos para ficar daquele jeito, com toda a biodiversidade. Nós estamos falando do coração da Amazônia, nós estamos falando da maior floresta tropical do mundo e 2/3 dela estão no Brasil. É uma floresta mega diversa, né? Mas a natureza tem capacidade de se recuperar. Uma boa parte dessa floresta ela vai se recuperar naturalmente, é a chamada regeneração natural, mas em alguns lugares precisarão de ações estratégicas de recuperação, principalmente a retirada de entulho, de lixo, né? Retirada das cercas que foram instaladas dentro do território, né? A recuperação de rios inteiros que são destruídos com garimpo ilegal. Então é um trabalho que leva tempo, né? E que o IBAMA está ajudando a organizar.
Presidente, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de como fica o trabalho de fiscalização depois que a desintrusão for concluída.
Esse ano, nas terras indígenas, nós já realizamos 700 operações. Foram 109 terras indígenas. Então, a gente não vai sair de lá tão cedo. É importante as pessoas entenderem. O IBAMA não está indo lá passar uma temporada, junto com diversos órgãos importantes, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Povos Indígenas. Nós vamos continuar no território, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar acompanhando. Qualquer desmatamento que tiver vai soar o alerta dentro do IBAMA e o IBAMA vai voltar no território. Então é muito importante que o IBAMA não vai, nós não vamos sair de lá enquanto a gente não recuperar esse território.
Nós conversamos com Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Programas do governo de acesso à universidade, como o FIES, contribuem para que os estudantes consigam concluir a graduação.
Esse é um dos dados apresentados hoje pelo Censo Escolar da Educação Superior.
O levantamento é feito todos os anos e traz um retrato dos cursos de graduação ofertados pelas universidades do país.
Além de ajudar a orientar políticas públicas na área.
As informações do Censo Escolar da Educação Superior, apresentadas nesta terça-feira pelo INEP, mostram que somente 41% dos estudantes que estavam na universidade concluíram a graduação em 2022. Mas os números são melhores no caso de estudantes que contam com políticas de cotas, por exemplo, e outros programas do governo de acesso ao ensino superior. Estudantes da rede privada que financiam o pagamento do curso por meio do FIES respondem por uma taxa de conclusão de 50%, contra 37% que não possuem. Já no caso do ProUni, que oferta bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes de baixa renda, a taxa de conclusão sobe para 59%. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a necessidade de fortalecimento dessas políticas com foco nos cursos de licenciatura.
40% das vagas remanescentes do FIES do Romançar agora serão para licenciaturas e mostrou a importância de ter financiamento para esses cursos. E vamos procurar já para o próximo FIES ter um financiamento diferenciado e focar em português, em matemática, em física, onde nós estamos precisando de professor. É fundamental para garantir a qualidade da aprendizagem das crianças e jovens da educação básica.
Outro desafio é aumentar o ingresso de estudantes em cursos de graduação. O número de matrículas vem aumentando ao longo dos anos e em 2022 chegou a mais de 9 milhões e 400 mil estudantes. Apesar disso, ainda há muitas vagas ociosas. Segundo os dados do censo, de quase 23 milhões de vagas ofertadas no ano passado, foram preenchidas menos de 5 milhões. O governo está trabalhando para mudar essa realidade, de acordo com o ministro Camilo Santana. Entre as ações, ele destacou uma reformulação no SISU, O sistema do Ministério da Educação, por meio do qual universidades públicas de todo o Brasil oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem.
Em vez de fazer dois SISU por ano, fazer só um a partir do ano que vem, para garantir uma previsibilidade e um planejamento melhor. E aí o segundo SISU será das vagas remanescentes. Então é esse o problema. Os cursos que estão sendo ofertados que não são atrativos hoje para o mercado atual de trabalho. Então, nós estamos fazendo esse diagnóstico. Lembrando também que nós estamos desenhando um trabalho importante para estimular o ensino médio técnico profissionalizante.
Outro destaque do censo é o crescimento da educação à distância. Mais de 3 milhões de estudantes que ingressaram no ensino superior em 2022 optaram por essa modalidade, 20% a mais do que no ano anterior. De acordo com o ministro Camilo Santana, o governo está trabalhando para rever as áreas que podem ser atendidas total ou parcialmente por essa modalidade, bem como a qualidade dos cursos ofertados. Reportagem Natália Koslick.
Afastar o risco do uso excessivo de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes.
Para isso, começou hoje uma consulta pública sobre o tema.
As informações vão ser reunidas em um guia oficial que vai conter orientações para toda a família.
As telas fazem parte do cotidiano dos brasileiros. A dúvida surge quando crianças e adolescentes entram na conversa. Há um jeito seguro para a exposição deles, as telas? Essa é uma das perguntas que o governo pretende responder na consulta pública sobre o uso consciente de telas e dispositivos digitais. A iniciativa envolve pelo menos 5 ministérios. Para Anita Gia Martinez Stefani, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação, é preciso usar a tecnologia de forma crítica.
A gente precisa, nas escolas públicas em especial, conseguir que os professores se sintam capazes de entender qual que é a melhor forma de uso de tecnologia, passar isso para os seus alunos, passar isso para as crianças e adolescentes, para que eles possam ter um uso saudável da tecnologia.
Os resultados da consulta pública serão usados para a elaboração de um guia oficial com orientações para toda a família. A ideia é aproveitar o potencial da tecnologia, afastando os riscos do uso indiscriminado de telas, como explica João Bran, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
O uso excessivo ou inadequado de dispositivos eletrônicos está ligado a diversas questões, tais como o aumento dos índices de ansiedade e depressão, mas também, obviamente, nós estamos falando de dispositivos que podem trazer uma série de benefícios. Benefícios em relação às possibilidades educacionais e pedagógicas, aplicativos para acessibilidade para crianças e adolescentes com deficiência.
A consulta pública já está disponível e vai durar 45 dias. Reportagem Luana Karen.
E quem quiser participar da consulta pública é só acessar o endereço gov.br/participamaisbrasil.
O Brasil deve colher 317 milhões e 500 mil toneladas de grãos na safra 2023-2024.
É o que prevê o primeiro levantamento da safra, divulgado hoje pela Conab.
A estimativa apresenta uma queda em relação à safra passada, que atingiu mais de 319 milhões de toneladas.
Ainda assim, a colheita deve ser a segunda maior da história do país.
Segundo a Conab, a diminuição é influenciada pela queda da produtividade média, pois a expectativa é de crescimento na área total semestral em relação à safra anterior.
E o IBGE também divulgou hoje a estimativa para a safra de grãos.
A previsão é de colher pouco mais de 318 milhões de toneladas, um recorde.
A estimativa divulgada pelo IBGE é diferente da Conab, porque o período considerado é outro.
A estimativa do IBGE faz uma análise de janeiro a dezembro de cada ano.
Já a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro.
Os primeiros brasileiros repatriados de Israel chegam ao Brasil logo mais, na madrugada dessa quarta-feira.
Outros voos já estão programados pelo Comando da Aeronáutica e estão previstos para chegar ao Brasil até domingo.
Nós vamos conversar agora com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes sobre a viagem e também as últimas informações do conflito entre Israel e Palestina. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano e a você, ouvinte da Voz do Brasil. O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira em Israel deve pousar aqui na base aérea de Brasília às 4 horas da manhã desta quarta-feira. É a operação Voltando em Paz, coordenada pelo Comando da Aeronáutica. A aeronave KC-30, com 211 passageiros, decolou de Tel Aviv, em Israel, às 8h12 da noite, 2h12 da tarde aqui no Brasil. Segundo a FAB, será um voo direto de 14 horas, sem previsão de escala. Na equipe, embarcaram uma médica, uma psicóloga e dois enfermeiros para garantirem qualquer atendimento aos brasileiros. Os repatriados puderam trazer juntos seus animais de estimação, como cães e gatos. Uma segunda aeronave aguarda em Roma, na Itália, a autorização para seguir para o território israelense para trazer mais um grupo de brasileiros. E hoje, mais uma aeronave decolou aqui de Brasília rumo à Itália. Serão 6 voos ao todo nessa primeira etapa da operação.
Pablo, quantos brasileiros devem retornar ao Brasil nesses voos?
Segundo o comando da aeronáutica, Luciano, 900 brasileiros devem ser repatriados até domingo. Mas o Ministério das Relações Exteriores informou que 2.700 brasileiros já solicitaram a repatriação depois do ataque do grupo extremista palestino Hamas a Israel.
E quanto aos brasileiros que estão na faixa de Gaza, Pablo, há alguma previsão de retorno ao Brasil?
Mariana, o conflito no Oriente Médio preocupa o governo. Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina. Em relação aos que estão na faixa de Gaza, região onde o conflito está concentrado neste momento, o escritório de representação do Brasil, em Ramallah, segue em contato com eles e com as autoridades responsáveis na região. A Embaixada do Brasil no Cairo está negociando com as autoridades egípcias para possibilitar uma passagem segura dos brasileiros para o Egito. O Egito é o único país que faz fronteira com Gaza, além de Israel, que está com a passagem completamente fechada.
E, Pablo, hoje foram confirmadas as mortes de 2 brasileiros no ataque em Israel. Você tem mais informações sobre isso?
Infelizmente, nesse 4º dia de conflito, mais de 4.200 pessoas estão feridas e pelo menos 1.800 morreram. Entre as vítimas, 2 brasileiros. A estudante brasileira Bruna Valeano, de 24 anos, e Hanani Glazer, de 23 anos. O governo brasileiro lamentou as perdas e solidarizou com as famílias e amigos, repudiando mais de uma vez os atos de violência de que eles foram vítimas. Por uma rede social, o presidente Lula comentou que o governo está trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem e que vai fazer de todo possível para o processo de paz na região. Eu volto com vocês, Luciano e Mariana.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
E hoje, pela manhã, a Voz do Brasil conversou com o ministro de Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, sobre o conflito entre Israel e Palestina.
O ministro está acompanhando direto do Camboja, onde cumpre a agenda internacional, a situação dos brasileiros que estão na região.
Ele conversou por telefone com o repórter Yuri Guerreiro, também sobre a posição do Brasil junto à ONU, Organização das Nações Unidas, e as estratégias para a negociação de um cessar-fogo.
Ministro Mauro Vieira, o senhor conversou recentemente por telefone com o presidente Lula sobre a situação em Israel e na Palestina. Qual é a posição do Brasil em relação a esse conflito?
É verdade, eu conversei com o presidente Lula ontem à noite ainda, aqui na Ásia, e transmiti a ele as informações que tinha recebido do nosso embaixador, representante permanente na ONU, embaixador Sérgio Danese, e, inclusive, fiz uma rápida informação oral para eles de como tinha transcorrido a reunião do Conselho de Segurança. E a posição do Brasil é de que os atos violentos devem ser interrompidos, deve haver uma cessação de hostilidades e, evidentemente, que nós condenamos as violências e derramamento de sangue. Mas achamos que, sobretudo, estando o Brasil na presidência do Conselho de Segurança nesse mês, tem que trabalhar para que haja um entendimento, uma discussão e uma cessação das hostilidades no início de um processo de negociação de paz.
Ministro, o Brasil assume a presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU agora em outubro. O país convocou uma reunião de emergência agora no domingo. Existem outras reuniões previstas e qual será a postura do Brasil junto às outras nações?
O Brasil já assumiu a presidência do Conselho de Segurança no dia 1º de outubro. Portanto, já estamos há 10 dias e a presidência é pelo mês de outubro inteiro. Nós convocamos uma reunião, foi uma reunião fechada do Conselho de Segurança, isso quer dizer que foi uma reunião em que não houve participação de outros países membros da ONU, só os membros que no momento compõem o Conselho de Segurança, que são 15 membros, para discutir a situação e ouvir o relato do representante especial do secretário-geral da ONU para o Oriente Médio. E a nossa posição é que eu já tinha informado que, de condenação dos atos de violência, condenação do estado de hostilidade e fazer todos empenharem e dar todos os esforços para que se possa chegar a um entendimento e uma cessação de fogo em primeiro momento e uma negociação de paz.
Ministro, como está o processo de repatriação dos brasileiros? Existe a possibilidade de novos voos e também da repatriação de outros cidadãos de outros países aqui da América do Sul?
Olha, eu me encontro numa viagem na Ásia e todo o conflito começou justamente durante um voo muito longo do Brasil até a Indonésia. Foi montada um gabinete de crise que é liderado pela secretária-geral do Itamaraty, embaixadora Maria Laura Rocha, que está na qualidade de ministra interina, e ela fez uma reunião com o ministro da Defesa, ministro José Múcio, com o assessor especial do presidente da República, embaixador Celso Amorim, com o comandante da aeronáutica e com funcionários de diversas áreas do Itamaraty envolvidos na questão. E todos deliberaram sobre a forma de dar assistência aos brasileiros que se encontram tanto na Palestina como em Israel e também um atendimento aos brasileiros da embaixada, os funcionários do Itamaraty, funcionários que estão na embaixada em Tel Aviv e também na embaixada do Brasil em Ramallah, capital do estado palestino. Os voos de repatriação estão começando agora. Foi uma grande manobra para repatriar e, evidentemente, feita em conjunto com a Força Aérea Brasileira. São seis aviões militares que vão trazer os brasileiros que já se inscreveram na Embaixada do Brasil e são cerca de 2.200 ou 2.300. Portanto, será uma grande operação de retirada dos brasileiros que o governo do presidente Lula está empenhado em fazer para garantir a saída o mais rápido possível desse contingente de brasileiros.
Ministro, quais são as melhores estratégias diplomáticas, né, para garantir a equalização das forças políticas na região?
Bem, a estratégia é, justamente estando o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, usar o Conselho de Segurança como foro para discutir as questões que afetam a paz e segurança internacional. Essa é a função do Conselho de Segurança. Então, o Brasil tem esse instrumento, mas que não depende só do Brasil, depende que os outros 14 países também tomem decisões no sentido de promover a paz, o entendimento, a negociação, sobretudo a suspensão imediata das hostilidades.
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, foi um prazer voltar a conversar com o Brasil através da Voz do Brasil. Muito obrigado.
Após a entrevista com o ministro Mauro Vieira, foram confirmadas as mortes de dois dos três brasileiros que estavam desaparecidos em Israel.
O ministro informou que está acompanhando as buscas pelas pessoas que seguem desaparecidas e lamentou pela pessoa, né, essa terceira pessoa, e lamentou profundamente as mortes de Hanani Glaser e Bruna Valeanu.
E o Brasil foi eleito hoje para um mandato de 2 anos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
Com 144 votos, este vai ser o 6º mandato do país como integrante do órgão.
Em nota, o Ministério de Relações Exteriores, das Relações Exteriores, diz que a eleição reflete o reconhecimento do compromisso brasileiro com os direitos humanos, assim como a sua atuação em defesa da paz, do desenvolvimento sustentável e da democracia.
Criado em 2006, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas é o principal órgão da ONU dedicado à promoção e à proteção dos direitos humanos.
Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei do Rio de Janeiro que obrigava operadoras a manter sinal de celular em túneis e metrô.
STJ entende que comprador de área degradada também responde pelo dano ambiental.
Apresentadores de podcast são condenados por ofensas contra indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF invalidou em sessão virtual a lei do Estado do Rio de Janeiro que obrigava as operadoras a manter sinal de telefonia móvel e de internet em túneis, em qualquer modalidade de transporte, inclusive trens e metrô.
A decisão unânime se deu em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei estadual foi questionada pela Associação das Operadoras de Celulares com argumento de violação à competência da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços. No voto condutor do julgamento, o relator ministro Alexandre de Moraes observou que vários precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecem a validade de leis estaduais voltadas à proteção e à defesa do consumidor no contexto de prestação de serviços públicos de telefonia e acesso à internet. Mas, a seu ver, esse não é o caso em questão, pois a lei estadual ingressou em definições próprias dos serviços de telecomunicações, impactando no contato de concessões firmado entre operadoras e poder público concedente. No caso, a União.
Quem compra área degradada também responde pelo dano ambiental.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça e foi firmado à luz dos repetitivos. Fátima Uchoa.
Todos os tribunais do país devem seguir a tese firmada pela primeira sessão do STJ sob o tema repetitivo 1204. De acordo com o entendimento, as obrigações ambientais possuem natureza propter rei, ou seja, acompanham a coisa, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual de qualquer dos anteriores ou de ambos. A relatora foi a ministra, a Suzete Magalhães.
Tribunal Superior do Trabalho e Bradesco assinam acordo para redução de processos na Justiça do Trabalho.
O acordo de cooperação técnica vai permitir encerrar, inicialmente, cerca de 2.200 processos. Michele Chiapa.
O acordo de cooperação técnica tem como objetivo a redução de litigiosidade e a racionalização dos processos do banco em trâmite no TST, com possibilidade de extensão para todos os tribunais regionais do trabalho. Atualmente, o banco é o primeiro no ranking dos maiores litigantes do país, com cerca de 58 mil processos em toda a Justiça do Trabalho.
Justiça Federal condena apresentadores de podcast por ofensas contra indígenas.
A sentença é resposta à ação apresentada pelo Ministério Público Federal. Marissa Almena.
No programa divulgado em redes sociais em junho de 2021, três apresentadores comentaram uma notícia sobre indígena que havia se perdido na floresta, chamando o homem de, abre aspas, vagabundo, fecha aspas. De acordo com a decisão, os apresentadores terão que pagar R$ 6.000 de danos morais que deverão ser revertidos a projetos educativos e informativos sobre a cultura indígena no Acre. Eles também terão que se retratar pelas ofensas com a publicação de vídeo nas redes sociais.
A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, reintegre um estudante de engenharia, excluído do curso por insuficiência de aproveitamento escolar, motivado por problemas de saúde.
A Comissão de Verificação do Aproveitamento Escolar do ITA decidiu, em março deste ano, pelo desligamento do aluno no último ano de graduação por não ter atingido a média mínima necessária em uma das matérias da grade curricular.
Ele acionou a justiça e comprovou por meio de laudos médicos que não pôde realizar uma prova por sofrer quadro depressivo, ansiedade e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, com prescrição de medicamentos para tratamento psiquiátrico.
Assim, o tribunal, por unanimidade, manteve a reintegração do estudante e autorização para realização das disciplinas para a conclusão do curso de engenharia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que cria plano para a retomada de obras paralisadas na saúde e na educação. Oposição quer ouvir ministro das Relações Exteriores sobre posição do Brasil no conflito do Oriente Médio. Relatório da Instituição Fiscal Independente aponta dificuldade para cumprimento da meta do arcabouço fiscal. Boa noite. O Senado aprovou um projeto que prevê um plano de retomada de obras paralisadas nas áreas da educação e da saúde. A renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil também foi incluída na proposta. Repórter Pedro Pincer.
O texto garante recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Sistema Único de Saúde para os empreendimentos considerados prioritários pelos estados e municípios. O Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia abrange obras que já tenham recebido recursos do FNDE e do SUS e que estejam inacabadas ou paralisadas. As obras contempladas terão que ser concluídas em 24 meses, com a possibilidade de uma única prorrogação por igual período. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a relevância da retomada das obras inacabadas.
Eu, em particular, entendo que é urgente, porque são obras que estão inacabadas há muitos anos, algumas paralisadas. Na minha opinião, pelo menos mais de 90% delas, elas precisam sim ser concluídas. Elas vão requerer recurso próprio. O que eu acho que a gente precisa ter clareza é para que não seja uma fábrica de novas obras paralisadas.
Na Câmara dos Deputados, foram acrescentados dispositivos para a retomada de obras do setor cultural e para a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de selvagem e abominável o ataque do Hamas a Israel e pediu esforços pela paz. A oposição quer ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre a posição do Brasil no conflito. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de covardes, selvagerias, abomináveis e de barbárie os ataques do Hamas contra Israel. Ao repudiar o sequestro de reféns, ele prestou solidariedade aos familiares de todas as vítimas, em especial aos de dois brasileiros assassinados. Rodrigo Pacheco conclamou a comunidade internacional a encontrar uma solução pacífica para encerrar os ataques entre israelenses e palestinos.
Não precisamos de mais guerras. É urgente que a comunidade internacional envie esforços em favor da paz.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, quer ouvir o chanceler brasileiro Mauro Viana e o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, sobre o fato de o Brasil não ter condenado o Hamas.
O Brasil precisa deixar claro que condena os atos terroristas do grupo Hamas. Isso não aconteceu. A nota oficial divulgada pelo nosso Itamaraty foi uma nota em que o Hamas não foi citado.
Já o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, negou proximidade do presidente Lula com o grupo terrorista Hamas, ao destacar que o Brasil condena qualquer tipo de atentado e cobrou das Nações Unidas o fim do conflito.
Da ONU, decretar um cessar-fogo, mandar diplomatas de fora da região e forçar uma mesa de negociação.
Os senadores também destacaram a atuação da aeronáutica no resgate dos brasileiros em Israel.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, cobrou do governo brasileiro um posicionamento mais efetivo em relação aos ataques terroristas do grupo Hamas contra Israel. Sérgio Moro ressaltou que o Itamaraty condenou os ataques, mas poderia ter sido muito mais assertivo na defesa do processo de paz na região. O senador sugeriu ainda a atualização da lei brasileira que prevê o congelamento de ativos relacionados a grupos terroristas. Ele explicou que a atual legislação só permite essa medida em duas circunstâncias: quando o grupo terrorista está assim definido por resolução do Conselho de Segurança da ONU ou de algum dos seus comitês, ou a pedido de uma autoridade estrangeira.
Penso que deveríamos alterar essa legislação para permitir que o Brasil, por iniciativa própria, as suas autoridades, as autoridades brasileiras, pudessem, sim, elas mesmas, promover esse congelamento de ativos vinculados a grupos terroristas.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou nesta terça-feira o projeto que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional. Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, o texto seguirá diretamente para a sanção presidencial. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Popular em todo o Brasil, o forró poderá ser reconhecido como manifestação da cultura nacional, conforme prevê um projeto do deputado Zé Neto, do PT baiano. Ao destacar que o forró é um dos mais autênticos gêneros musicais brasileiros, a relatora senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, ressaltou o legado de Luiz Gonzaga na inserção do ritmo no cenário da música nacional e mencionou ainda a variedade de estilos, desde o forró tradicional, chamado forró pé-de-serra, até o forró eletrônico, que foram popularizados em todo o país.
Do Nordeste ao Sul do Brasil, o forró é celebrado e dançado em festas, em confraternizações de toda a ordem, extrapolando inclusive o período onde ele é mais tocado, que é o período junino. Por tudo isso que o forró representa, consideramos justo que se reconheça essa joia brasileira como legítima manifestação da cultura nacional.
Em reunião da CPI das ONGs, representantes do IBGE explicaram o crescimento de indígenas registrado no último censo. Os senadores questionaram a metodologia usada para o levantamento dessas informações. Repórter César Mendes.
Dados do último censo do IBGE revelam que a população indígena brasileira é de 1.693.000 pessoas, um crescimento de 88% em relação ao que foi apurado 12 anos atrás, em 2010. De acordo com o presidente da CPI, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, existem relatos de pessoas que afirmam terem sido coagidas para se declararem indígenas. Para o relator da CPI, Márcio Bittar, do União do Acre, o aumento da população indígena brasileira atende a interesses internacionais contrários à exploração econômica da Amazônia.
Lá em Altaz, onde se descobriu mais uma área de reserva de potássio, aumentou a população indígena, por coincidência, em 48% daquela região. E isso está dando base para tentar criar uma outra reserva indígena em cima de uma outra reserva de mina de potássio.
Mas a diretora executiva do IBGE, Flávia Santos, explicou que nenhuma ONG participa da fase de coleta de dados.
O IBGE não inventa gente, não inventa índio, não inventa população. O IBGE vai a campo e conta, e da melhor forma possível.
Plínio Valério disse que a CPI vai abrir o que ele classificou como caixa preta da participação das ONGs no censo.
O relatório da Instituição Fiscal Independente apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira aponta aumento de despesas e diminuição de receitas, combinação que complica cumprimento de metas do arcabouço fiscal. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
O relatório da Instituição Fiscal Independente mostra elevação da dívida pública, aumento de despesas e redução de receitas, cenário que aponta maior dificuldade para o cumprimento da meta prevista no arcabouço fiscal de zerar o déficit em 2024. Para os próximos meses, será preciso ficar de olho em projetos em pauta no Congresso que podem ter impacto na arrecadação, como a reforma tributária e a taxação das offshores, por exemplo. O ex-deputado e diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, salientou que é preciso buscar o equilíbrio das contas públicas, já que políticas como a de valorização do salário mínimo e de reajuste dos servidores apresentadas pelo governo e aprovadas pelos parlamentares trazem um aumento de despesas permanentes.
Você tem um objetivo de déficit zero, mas é aquela distância entre intenção e gesto. A realidade está caminhando para um lado e o objetivo está do outro lado. Então há um ajuste a ser feito e o Congresso tem um papel nisso e o governo está monitorando.
A diretora da IFE, Vilma Conceição Pinto, assinalou que a guerra no Oriente Médio adiciona complexidade ao cenário internacional e isso pode ter reflexo no Brasil, por exemplo, nos preços dos combustíveis. Os relatórios de acompanhamento da situação fiscal no Brasil estão disponíveis em Senado, estado.leg.br/IFI.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Controle de erosão é incluído no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Câmara aprova formação técnica para profissionais de apoio escolar.
Conflito entre Israel e Hamas provoca discussão entre deputados no plenário.
Boa noite. O conflito entre Israel e Hamas provoca discussão entre deputados da base do governo e da oposição no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A posição do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas provocou discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. A oposição cobrou uma condenação mais firme do país ao Hamas, que desde sábado provocou quase 1.000 mortes em ataques a cidades israelenses. Com a resposta de Israel, o número de mortos já se aproxima de 2.000. A posição do Brasil foi divulgada domingo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência. Também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino, além de Israel, e pediu paz. Os deputados da oposição criticaram a falta de uma condenação mais firme ao Hamas e a classificação do grupo como terrorista. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O ataque covarde, terrorista, bárbaro que aconteceu, né, do Hamas contra o Estado de Israel não pode ficar e merecer o silêncio desta nação. Em especial ao presidente Lula, que não deu nome aos bois. Foi um atentado terrorista do Hamas. Não tem que passar mão no terrorista.
A deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, foi na mesma linha.
Eu pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos enviando ajuda militar para Israel. E cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar que os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante a tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil?
Deputados da base do governo defenderam a posição do Brasil sobre o conflito. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o que o Brasil propõe é paz e diálogo.
Todo ato de violência tem que ser condenado. Todo ato terrorista tem que ser condenado. Então, o ato praticado pelo Hamas tem que ser condenado. Não há solução para os conflitos se não for por meio do diálogo. Ao invés de enviar armas para o conflito entre Israel e Palestina, os Estados Unidos deveriam enviar uma missão de paz. É o que o governo brasileiro propõe.
A discussão no plenário sobre a guerra no Oriente Médio teve também referências à divisão política no Brasil. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, criticou o que chamou de posição da esquerda sobre o Hamas e a Palestina.
Qual a posição que o governo brasileiro tem sobre o Hamas, movimento terrorista? Por que deputados de esquerda visitam a Palestina, um lugar onde não se respeita a liberdade religiosa, onde não se respeita os gays, onde não se respeita a democracia? É uma vergonha que o povo brasileiro tenha no seu governo, um governo que não se manifeste em relação ao genocídio acontecido no sábado.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, por sua vez, condenou ataques a civis e atribuiu parte da responsabilidade pelo conflito a atos do que chamou de ultradireita de Israel.
O governo tem uma posição muito clara de repudiar qualquer ataque a civis e, nesse sentido, pedir a paz. E é óbvio que lá em Israel, a ultradireita, assim como a ultradireita aqui no Brasil, age sempre dessa forma, em tom bélico, em tom de sangue e em tom de opressão. O povo palestino, e não estou falando Hamas, falo do povo palestino, foi sempre oprimido por esse tipo de governo de ultradireita.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também condenou ataques a civis e defendeu uma análise histórica do conflito. Ela disse que o Hamas não representa os palestinos.
Nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina, mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino. As coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não, mas nenhum deles, nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina.
A guerra em Israel começou sábado com ataques do Hamas a Israel a partir da faixa de Gaza, território palestino ao sul do país, na fronteira com o Egito. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, cobra um posicionamento sobre o conflito entre Israel e Palestina. Ele acusa o governo brasileiro de omissão quanto aos recentes ataques do Hamas na faixa de Gaza.
Para Marcel Van Hatten, caberia também ao Ministério dos Direitos Humanos emitir um comunicado sobre o sofrimento que muitos brasileiros que vivem em Israel estão passando.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, cobra do presidente Lula a crítica explícita à morte de civis israelenses pelo grupo Hamas na faixa de Gaza.
Maurício Marcon também cobra do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania um posicionamento firme contra o Hamas a respeito do assassinato de brasileiros que viviam em Israel.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, critica o governo por não reconhecer o Hamas como uma organização terrorista e por não citar o nome do grupo nas manifestações oficiais.
Kim Kataguiri acusa o PT de manter relações com o Hamas, afirmando que o grupo parabenizou o presidente Lula pela vitória nas eleições do ano passado.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, descreve os ataques do Hamas em Israel como atos de terrorismo. Ela critica a ausência da palavra terrorista nas manifestações do presidente Lula e de ministros de Estado sobre o conflito no Oriente Médio.
Rosângela Moro questiona o uso do termo terrorista por parte de membros da gestão federal para descrever os cidadãos envolvidos nos acontecimentos do 8 de janeiro.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, condena os recentes ataques terroristas ocorridos em Israel e acusa a esquerda de ser antissemita e pró-terrorismo.
Delegado Paulo Bilinski cobra do governo federal uma atuação mais firme contra os ataques realizados por grupos terroristas. Segundo o deputado, a esquerda não demonstra solidariedade com as vítimas do Hamas.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, elogia a posição do governo federal em relação aos ataques em Israel. O parlamentar enfatiza que o Brasil tem o compromisso de encontrar uma solução pacífica em que palestinos e israelenses respeitem os limites estabelecidos para a coexistência de duas nações.
Ayrton Faleiro também manifesta preocupação com a seca que afeta a região oeste do Pará, especialmente a reserva extrativista Tapajós e Arapiuns. O deputado alerta que a estiagem, além de impedir o transporte hidroviário, provoca grandes incêndios.
João Daniel, do PT de Sergipe, condena os atos de violência no Oriente Médio e responsabiliza os Estados Unidos e a política de Israel pelo conflito. O parlamentar faz um apelo à paz e elogia a postura do presidente Lula ao convocar a ONU para discutir a questão.
João Daniel também se solidariza com a família da vereadora de Aracaju, Ângela Melo, que morreu no último sábado vítima de uma parada cardíaca.
Segurança Pública.
O recente assassinato de 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, repercutiu entre os deputados.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acusa o Ministério da Justiça e Segurança Pública de omissão em casos de violência. Segundo o deputado, o avanço da criminalidade e o aumento da impunidade fortalecem as facções.
Coronel Assis afirma que o assassinato dos médicos mostra que a criminalidade está infiltrada na sociedade e que os criminosos operam abertamente.
Para Ricardo Abrão, do União, o assassinato dos 3 médicos revela a guerra civil que se arrasta há anos no Rio de Janeiro. O deputado pede que o governo federal reúna as Forças Armadas com a Polícia Militar a fim de restaurar a ordem na região.
Ricardo Abrão salienta a falta de equipamento adequado para a polícia e defende os policiais que combatem o crime organizado, mesmo com armamento inferior ao dos criminosos.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirma que o Brasil vive uma guerra sobre a qual pouco se fala e que atinge mulheres grávidas, crianças, idosos e médicos. Segundo o parlamentar, a estrutura de combate ao crime organizado do Estado é um fracasso.
Alfredo Gaspar culpa o Ministério da Justiça por crimes que aconteceram recentemente no país. Ele avalia que é obrigação do governo federal colocar todos os chefes do crime organizado em presídios de segurança máxima.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Guarda Municipal, celebrado hoje. O deputado defende a aprovação de uma emenda à Constituição que defina a natureza policial da categoria de maneira explícita.
Jones Moura também considera que a proposta promove o combate à criminalidade porque valoriza o trabalho dos profissionais de segurança pública.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, chama a atenção para o alto índice de suicídio entre policiais, bombeiros, policiais penais e agentes socioeducativos, para alertar sobre a saúde mental dos operadores da segurança pública.
Pedro Aihara afirma que muitos casos estão relacionados às condições de trabalho e à falta de programas de apoio psicológico dentro das corporações. Homenagem.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta a morte de Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias. De acordo com a deputada, o religioso foi um defensor incansável da luta contra a fome, pela saúde e pela solidariedade nas comunidades do Estado.
Além disso, Benedita da Silva apela pela busca da paz entre os povos e menciona conflitos em diferentes partes do mundo, como Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, também manifesta pesar pelo falecimento de Dom Mauro Morelli. Ele destaca a luta do religioso na defesa dos direitos humanos e seu papel no combate à fome no país.
Luiz Couto também demonstra preocupação com o aumento de casos de feminicídio no Brasil, mais especificamente na Paraíba. Ele relata que, em 3 dias, 4 mulheres foram assassinadas no estado.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, destaca as celebrações do Círio de Nazaré no dia 8 de outubro. O deputado relata que esteve na festa em homenagem à Nossa Senhora, realizada anualmente em Belém.
O Tony de Paula ressalta que é evangélico e que uma de suas bandeiras é a liberdade de crença. O parlamentar afirma que se emocionou com as celebrações em Belém e destaca que mais de 2 milhões de pessoas participaram dos festejos.
Política.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, avalia que o Supremo Tribunal Federal tem invadido as competências da Câmara e do Senado, legislando sobre assuntos como a legalização do aborto e a descriminalização da maconha.
Segundo Ricardo Aires, a situação tem desequilibrado a distribuição dos poderes da República, afetando negativamente a democracia. O deputado propõe mandato de 8 anos para ministros do STF e a participação do Judiciário e do Legislativo na escolha dos membros da Suprema Corte.
Trabalho.
A Câmara aprovou formação técnica para profissionais de apoio escolar. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a formação mínima de nível técnico para os profissionais de apoio escolar que auxiliam os alunos com deficiência. O texto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a formação que será em técnico de serviços de apoio à pessoa com deficiência no ambiente escolar. A medida determina que caberá ao poder público oferecer a formação para esses profissionais. A relatora na comissão, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta que vai ajudar na inclusão dos alunos com deficiência no ambiente escolar.
Ele prevê que o profissional de apoio ele tem que ter uma qualificação mínima, que é uma escolaridade técnica, para que ele possa cumprir esses atributos determinados pela Lei Brasileira da Inclusão.
Segundo Rosângela Moro, a formação técnica desses profissionais deve ser preferencialmente na área de saúde. A proposta vai ser agora analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, registra a importância do Outubro Rosa como um mês de conscientização sobre o câncer de mama no Brasil. A parlamentar alerta que a doença é a segunda maior causa de morte no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.
Gisele Simona faz um apelo para que as mulheres realizem exames preventivos para que o diagnóstico precoce aumente as chances de cura. A deputada também menciona o Hospital de Câncer de Mato Grosso como uma referência no tratamento da doença.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, demonstra preocupação com o aumento do analfabetismo no país depois da pandemia. Ele alerta que, de acordo com uma pesquisa do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o número de crianças de 7 a 9 anos analfabetas praticamente dobrou no Brasil entre 2019 e 2022.
Tadeu Venere ressalta que os dados usados na pesquisa do Unicef têm como fonte a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Ele ainda lembra que, de acordo com a pesquisa, em 2019, 19% das crianças e adolescentes não tinham renda para uma alimentação adequada.
Desenvolvimento regional.
Preocupado com a situação de emergência causada por recentes intempéries climáticas no sul do Brasil, Léo Prates, do PDT da Bahia, sugere a criação de um sistema nacional para lidar com desastres naturais.
Léo Prates defende um plano que cubra a prevenção, uma rápida resposta e a recuperação de locais atingidos. O deputado ressalta que muitas pessoas, especialmente pequenos empresários locais, enfrentam perdas irreparáveis devido aos eventos devastadores.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, registra o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro. O deputado analisa que, embora o Nordeste possua quase metade da população pobre, mais de 50% dos benefícios fiscais que existem no Brasil vão para o sul do país.
Augusto Coutinho assinala que não se pode tratar igualmente as regiões desiguais e ressalta a necessidade de medidas específicas para combater a pobreza e a injustiça no Nordeste.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, comemora a decisão da segunda vara da comarca de Pacajus, que reverteu a cassação do prefeito Bruno Figueiredo, aprovada pela Câmara Municipal recentemente.
Eduardo Bismarck explica que um prefeito não deve perder o seu mandato por algo que não constitui um ilícito e defende a continuidade da gestão atual em nome da estabilidade política na cidade.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, cita recente estudo da Confederação Nacional de Municípios que aponta que 51% das prefeituras apresentaram receita primária inferior às despesas primárias no primeiro semestre.
Gilson Daniel alerta que esses dados colocam os municípios brasileiros em situação financeira precária e cobram um apoio mais significativo do governo federal, especialmente ao Programa Nacional de Merenda Escolar.
Meio Ambiente.
Comissão aprova controle de erosão no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga o poder público a incluir o controle da erosão marítima e fluvial no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O projeto, originário do Senado, também determina a inclusão do controle de inundação costeira no documento. Criado por lei ainda em 1988, o Plano de Gerenciamento Costeiro deve ser elaborado e executado em conjunto pela União, os estados e os municípios. Com a mudança aprovada na legislação, os entes públicos deverão atualizar suas normas. Relatora da proposta na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, explica a importância de preservar áreas da costa brasileira.
45% da população do planeta vive nas áreas costeiras e 75% nas grandes cidades, com mais de 10 milhões de habitantes, onde é produzida 90% da pesca global. Então, essa matemática muito importante e muito séria. Por quê? Isso gera mais erosão, enchentes que decorrem do avanço do mar e outros fenômenos que já são registrados em 17 estados litorâneos banhados pelo Oceano Atlântico aqui no Brasil.
Atualmente, a lei obriga os entes públicos a estabelecer no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro critérios para a preservação do meio ambiente em atividades como urbanização, uso das águas, sistema viário e de transporte e produção, transmissão e distribuição de energia. Laura Carneiro explica que a fiscalização do plano cabe ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Responsável pela gestão ambiental no Brasil, o SISNAMA é formado por órgãos e entidades da União, dos estados e dos municípios. Como já foi aprovado no Senado, o texto deve seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.